E vamos ao CBN Comportamento, e hoje falando de uma atitude que muitos pais tomam. Alguns se arrependem, outros têm isso como uma prática constante. Gritar com os filhos. Até onde isso prejudica eles? Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Essa coisa de gritar com os filhos tem consequências, né?
Ah, com toda certeza tem, né, Gilson? E há um ditado que diz que quanto mais vazia uma carroça é, mais barulho ela faz.
É verdade.
Ou seja, pais com mais conteúdo, com mais amadurecimento, com um olhar mais aprimorado sobre o processo educacional, são pais que param para escutar com atenção. E principalmente no período da adolescência, isso é extremamente importante, porque faz com que o outro, né, a criança ou o adolescente, se sintam importantes. Então, pais que sabem ouvir, e eu estou colocando a audição aqui em contraponto aos gritos, é porque normalmente pessoas que gritam, elas não sabem ouvir, né? Esses pais que abrem a audição, eles criam um canal de confiança com os filhos. E normalmente os pais que são muito barulhentos, além de não conhecerem seus filhos, porque não param para descobrir quem esse indivíduo é ou quem esse indivíduo está se tornando, também são pessoas muito inseguras.
Filhos que têm pais que gritam, gritam também, ou seja, a forma de tratamento acaba sendo uma educação para que o filho absorva esse tipo de prática e faça isso com outras pessoas?
Olha, a gente não pode dizer que isso, no final das contas, acaba sendo uma regra, mas é natural que eu veja com naturalidade aquilo com que eu convivo. Então, é um clássico das criancinhas pequenas nas pré-escolas. A criança que morde na escola, provavelmente em casa ela é mordida. E muitas vezes como um ato de afeto, sabe? Aquela mordidinha gostosa de, nossa, como eu gosto de você. Só que é óbvio que a criancinha, ela não tem coordenação motora ainda para discriminar. Sim. Então muitas vezes a criancinha está reproduzindo uma ação que ocorre em casa sem ela compreender o que aquilo ali reflete realmente no outro. Então pode ser que sim, que jovens, crianças e jovens, adolescentes, que em casa têm pessoas que gritam, reproduzam esse padrão comportamental vida fora.
Agora, a questão dos pais, muitos pais perdem a paciência com os filhos, e aí gritam. É a hora que o pai tem, quando está perdendo a paciência, de se acalmar. Porque muitos pais pensam, tá, eu vou fazer o quê e tal, né? Como é que se controla um pai?
Pois é, né?
Uma mãe também, é claro.
É, os pais, né? Vamos falar de uma forma generalizada. Isso. Os pais, os cuidadores, né? Porque às vezes tem vó e vô também que estão fazendo papel de pai e mãe, né?
É verdade, e muitos, hein? E muitos.
Né? Então, assim, quando ocorre o descontrole, isso, olha só, não só relacionado a crianças, a adolescentes, aos filhos, mas também pode ser o colega de trabalho, pode ser com a esposa, com o esposo, com o namorado, com o vizinho. A primeira coisa que a gente deveria compreender é que, motivado pelas emoções, ainda mais quando são emoções tão conflitosas, a gente deveria fazer o contrário do que gritar e falar. A gente deveria primeiro calar, silenciar, organizar os sentimentos, para daí organizar os pensamentos, para depois falar, né? Mas nós não temos esse hábito. Na verdade, o hábito que nós temos é de ter monólogos, porque a gente não está ouvindo o que o outro está falando, a gente simplesmente está botando para fora todo um sentimento de, na maioria das vezes, de frustração, porque o outro não é ou não faz aquilo que eu gostaria que fosse. E muitas vezes, inclusive, para complicar aqui o raciocínio, é uma projeção do que eu gostaria de ser. Então, eu nem sou, eu não enxergo quem o outro é, e eu queria que o outro fosse algo que eu nem sei exatamente o que eu queria ser.
É aquela coisa de que você se impõe sobre o outro com o grito, né? Na prática, você apaga o outro, você quer que o outro seja fique calado na sua frente, escutando.
É, e tem um psicanalista argentino, o Arnaldo Roscovic, ele criou a palavra felicídio. E que a gente deveria entender que existe o direito dos filhos, em algum momento, no processo da sua da evolução, do seu desenvolvimento, em ultrapassar o pai e a mãe. É aquele ultrapassar existencial. Sabe aquela corrida de bastão, onde um passa o bastão para o outro, daí a responsabilidade é de quem está com o bastão na mão? Então, os pais deveriam ter esse pensamento de que em algum momento vai ser passado o bastão da autonomia e da responsabilidade para o filho. E não vai ser eu definhando a autoestima, nunca deixando com que o filho consiga se expressar, se sinta seguro, com autoconfiança, que eu conseguirei fazer com que esse indivíduo, de fato, ali na frente, no futuro e na maturidade, na vida adulta, nem todo mundo na vida adulta adquire a maturidade, né? Na vida adulta, essa pessoa consiga ter essa autonomia emocional. Então, os pais, eles precisam compreender que a responsabilidade de criar um filho e de criar um ser humano competente, um ser humano seguro consigo mesmo e com as suas relações, é ouvindo, é se comunicando, é querendo questionar. Muitas vezes, Gilson, os conflitos dentro da família têm um papel emocional muito importante. Tem aquele braço de ferro em que os pais não vão entregando as coisas assim ao Deus dará. Querem que os filhos negociem, querem que os filhos se comuniquem, querem que os filhos argumentem. E isso é muito bom, porque assim o pai vai estar ensinando os filhos a lutar e sobreviver nas disputas que a vida adulta terá, né? Acaba sendo uma ginástica intelectual, uma ginástica emocional. Mas como o filho conseguirá fazer essa ginástica se ele é tolhido? Se ele não tem esse direito na expressividade, seja verbal ou na expressividade da ação no mundo? Então, os pais precisam compreender que escutar, e para isso eu preciso silenciar, é um ato de muita importância e que o adolescente, a criança, o filho, vai interpretar isso como sendo um indicativo de aceitação, de entendimento e de aprovação.
Ou seja, a gente tem nos filhos, a gente pode ter nos filhos, aqueles que desvendem junto com a gente um bom diálogo, uma boa lógica, né? E não a gente querer colocar, impor, através de um monólogo, a nossa lógica sobre eles, né?
Perfeitamente. É o aceitar que o outro seja quem o outro tem a possibilidade de ser, confiando, orientando, passando preceitos de ética, de valores, de respeito para consigo mesmo e para com o outro. Com toda certeza, se houver isso, esse pai, essa mãe, esse cuidador estará auxiliando para que essa pessoa no futuro possa ter uma vida mais feliz e mais completa.
Para fechar, pais constroem seus próprios monstros e depois se colocam para aquele monstro que construiu pensando de onde veio isso, quando fazem essa gritaria toda?
É mais ou menos isso, mas tem uma frase que eu gosto muito, que ao invés de você olhar o que fizeram contigo, olha o que você conseguirá fazer com aquilo que fizeram contigo.
É, legal.
Então, 50% da responsabilidade sobre o que eu quero de mim vem a partir da consciência de que eu posso ser diferente do que disseram que eu sou. Então, através da consciência, eu posso, sim, modificar todas essas mazelas, todas essas marcas, esses traumas que o passado e os maus tratos que os meus pais, os meus cuidadores tiveram comigo. E com toda certeza, auxílio psicoterápico vai bem. Obrigado.
Muito legal isso, Adriana. Obrigado, parabéns e até a nossa próxima conversa, nosso próximo encontro.
Até nosso próximo encontro, Gilson. Uma excelente semana a todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.